Eu quero que você ore aí, né, para que o teu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Com que propósito você veio aqui, né? Com que desejo você veio para estar nesse encontro, né? Então eu vou pedir que você se apresente ao Senhor, né? Põe teu coração diante dele. Que você saia daqui diferente, não como veio, mas melhor, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito. O Senhor deseja, irmão e irmã, que você tenha um coração para Deus. Os dias que nós vivemos são dias maus. Os dias que nós vivemos são dias de não perder tempo. São dias que nós devemos remir o tempo, porque se aproxima o dia do Senhor. E como você está? Como está o teu coração? Como você está esperando o Senhor? Como você está preparado? Eu creio que a salvação tem um objetivo. Você foi salvo um dia. E se você não foi salvo, você tem a oportunidade de Deus para ser salvo. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração, mas saiba que ele tem uma vida maravilhosa para você, a vida do Filho de Deus. Eu quero ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 13 até o 16. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está contando aqui o dia em que ele foi salvo. Ele está falando de quem o salvou. Está falando da sua ignorância e incredulidade. Versículo 13. Ele foi blasfemo e perseguidor e opressor. Paulo foi blasfemo, perseguidor e opressor da igreja, claro. Ele perseguiu a igreja. Ele oprimiu a igreja. Ele blasfemava do nome do Senhor Jesus. Ele fez os crentes blasfemarem, oprimindo eles. Mas um dia ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus Cristo encontrou ele no caminho de Damasco. Estava indo no seu intento de perseguir mais cristãos e o Senhor o salvou ali. O Senhor veio encontrar-se com ele e o salvou. Ele pensava que estava indo fazer uma coisa boa. Ele estava pensando que perseguiu os cristãos seria uma coisa boa em defesa da lei, em defesa da sua religião, a melhor religião. O judaísmo era a melhor religião, porque o judaísmo tinha a confirmação da lei, dos profetas, de toda a escritura do Velho Testamento. Então não era uma religião qualquer. Era uma religião que tinha ocultamente nas suas escrituras a pessoa de Jesus Cristo, mas que eles não viam. Mas mesmo assim, Paulo, quando viu a Cristo, ele pôde reconhecer-se pecador, mesmo procurando fazer coisas boas, aparentemente, em defesa da sua religião. Quantos de nós não nos entregamos a Jesus Cristo em defesa das nossas ideias? Temos ideias próprias. Claro que, geralmente, o jovem não tem muita ideia própria sobre questão espiritual. Os mais velhos têm muitas ideias próprias, né? É mais difícil convencer uma mente mais velha do que uma mente mais nova. O Senhor Jesus, quando chamou os discípulos, você nota que não tem nenhum doutor da lei na sua equipe de discípulos. Existia ali jovens, pessoas simples, pescadores, mas que o Senhor com eles pôde trazer o Evangelho até nós. E que o Senhor possa com você levar o Evangelho até as próximas gerações. Talvez até a última geração, porque você tem idade para isso. Até a última geração, que eu digo, é a geração que antecede a volta do nosso Senhor. Que você seja aquele que possa tomar a tocha desse poderoso Evangelho e levar à frente. Você quer servir o Senhor de tal maneira que agrade o coração de Deus e você possa ser um instrumento que possa ultrapassar gerações, que o Evangelho não fique na tua geração, mas que avance a geração seguinte. E você casando, você já tem uma chance de passar para a tua geração e ter o zelo de cuidar para que teus filhos passem para outra geração o Evangelho de Cristo. Falar em casar, vocês ficam meio pensativos, né? Mas se tiver algum casamento por causa desse encontro, você tem que pagar cachê para nós, né? Vou ficar de olho. Casou, tem que dar o dote para nós. Você vai dizer: ah, graças a Deus pelo irmão que promoveu esse encontro de jovens. Aleluia. Encontro marcante na minha vida. Não somente saí cheio do Espírito Santo, mas saí cheio de esperança que eu vou casar. Glória a Deus. É. Quantos aqui não querem casar? Todos querem casar, exceto os que estão casados, né? É, eu sempre oro pelos jovens. pelo casamento deles. O casamento é algo que vai definir o teu futuro. É uma semente que, se você não descobrir verdadeiramente a vontade de Deus aí, isto que eu estou falando, de propagar o evangelho para a seguinte geração, não será cumprido se não tiver esse coração. Casa com uma pessoa que não tem um coração para o reino de Deus. Então, você pode ter o maior desejo que seja de agradar o Senhor, de ver aquela glória que Deus tem para você, mas será muito difícil alcançar com um companheiro ou uma companheira que não tem o coração do reino. Eu poderia sair procurando por aí, quando eu me converti, procurando uma mulher que agradasse a mim completamente. Mas talvez hoje eu não estaria no ministério de Cristo, servindo, pregando o evangelho. Eu não estaria, se eu tivesse casado com outra mulher que não fosse a Dionísia. O Senhor proveu tudo. Então fica assim, isso para você pensar. Você quer agradar a Deus? Quer servir o Senhor? Pense bem. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Peça ao Senhor que aquele ou aquela com quem você for casar seja realmente do mesmo sentimento pelo Senhor. Seja cheia do Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo. Deseje ardentemente ver cumprido o propósito de Deus na sua geração. Deseje ardentemente uma vida com Deus. Aqui Paulo está falando da sua conversão, de que ele alcançou misericórdia. Creio eu que aqueles que se converteram ao Senhor têm uma história. Têm uma história no seu coração. Têm uma história no céu escrita. O dia da sua conversão, o teu nome foi escrito no livro da vida. E todas as coisas que você vem fazendo estão escritas no livro da vida. Todo o tempo que você deu para Deus estão escritos no livro da vida. Toda a obra do Senhor na tua vida está escrito no livro da vida. É você que escreve aquela história. Como? Permitindo que o Espírito Santo faça em você tal obra, descreva em você, faça uma escultura da vida do Senhor Jesus em você. Isso está escrito para a eternidade. Mas obras que foram feitas fora da vontade de Deus também certamente um dia irão para o fogo. Mas aquela que o Espírito Santo escreveu, aquilo que o Espírito Santo fez, vai permanecer para a eternidade. Portanto, se você escreveu alguma coisa de ruim, você mesmo com a tua caneta, como conta uma história que uma pessoa estava chorando da sua situação. Haviam se passado mais ou menos mais de 20 anos. E a pessoa estava chorando porque havia perdido muita coisa. E ela, Deus falou para ela e mostrou tudo que ela escreveu. Mostrou-lhe um livro e disse: esta é a história que você escreveu da tua vida. Mas disse para ela assim: mas esta outra história aqui, eu tinha escrito para você. No entanto, você quis escrever essa outra. Irmão, você quer a história que Deus escreveu para você? Deus faz uma proposta. Deixe a tua história e comece a viver a história que Deus escreveu para você. Ele escreveu uma história em Cristo. Essa história está em Cristo. E dentro desse plano, a Bíblia diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Continuando: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito. Vocês são os irmãos mais jovens e ele é um irmão mais velho. Ele é o primogênito. Esta é a história escrita em Cristo. Você está em Cristo? Você já recebeu a Cristo? Se tiver alguém que não recebeu a Cristo, para viver em si mesmo, você tem essa oportunidade. Não saia desse acampamento sem fazer essa entrega. Deus tem algo para você. Aqui é 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo está orientando Timóteo. 3, versos 14, 15 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada, né? Toda a escritura de Deus é divinamente inspirada, toda a escritura. Você pode pensar que alguma coisa escrita na Bíblia seja algo que não deveria estar. Há situações de pessoas que pecaram e estão escritas na Bíblia. Mesmo assim, foi escrito por inspiração do Espírito Santo. E toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar. A escritura foi escrita por Deus para ensinar. Você quer aprender? Leia a escritura. Quer saber como se conduz? Leia a escritura. Ela foi dada para ensinar. Se você abrir primeiro, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vou esperar que todos tenham encontrado. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Amém? A Bíblia foi escrita para nosso ensino. Quer aprender como se conduzir? A Escritura ensina. Todo jovem deve ser cheio do Espírito Santo e se conduzir pela palavra de Deus. Ter uma diligência quanto às Escrituras. Ser diligente em buscar a vontade de Deus nas Escrituras. Todo jovem deve fazer isso. Se converteu, primeira coisa, queira ser cheio do Espírito Santo. Eu tive a felicidade de me converter cheio do Espírito Santo. Minha conversão foi como a de Cornélio, apesar de que com uma diferença. Cornélio estava ouvindo a palavra de Deus e de repente o Espírito Santo veio sobre ele. Eu havia sido educado contrário ao cristianismo. Eu apenas fui educado a aceitar o catolicismo. E fui educado a abominar o cristianismo, os crentes. Então, a minha conversão não poderia ser através de uma pregação de um pastor ou um pregador do Evangelho. Acredito eu, aos 14 ou 16 anos, não me lembro bem, que o Senhor teve misericórdia de mim. Eu li uma escritura, Mateus capítulo 13. Quando terminei aquela leitura, eu não conhecia nada de Deus, eu só conhecia o catolicismo, eu só conhecia aqueles santos do catolicismo, e não conhecia Jesus Cristo. E muito menos o reino de Deus, porque Mateus capítulo 13 nos discorre de forma precisa ali, em parábolas sobre o reino de Deus. Então, eu li e ao terminar aquela leitura, meu coração estava compungido e eu disse a Deus: Senhor, quero entrar nesse reino que está escrito aqui. Então se passaram não sei quantos anos e eu estava com 20 anos e 3 meses. Estava num encontro assim como este. Eram 4 dias. Mas eu não entrei na reunião até o terceiro dia. Eu fiquei fora. No terceiro dia fui exortado por uma moça que hoje é irmã em Cristo também. Fui exortado severamente para que eu entrasse na reunião. No terceiro dia do encontro. E eu entrei e me postei lá atrás. E quando passaram por ali vários pastores respondendo perguntas, por fim ninguém pregou, nenhum deles pregou a palavra, apenas responderam perguntas. Depois fizeram uma coisa que o jovem gosta, receber bilhetinho. Fizeram entregas de bilhetinhos um para o outro, trouxeram uma caixinha na frente, distribuíram uma cartinha que cada um tinha mandado para o outro e assim por diante. E terminou a reunião e eles falaram: vamos orar para almoçar. E a moça veio outra vez perto de mim para me tirar lá de trás e me trazer para frente para que orássemos juntos para o almoço. Eu disse que não queria ir, ela insistiu 3 vezes e desistiu, e eu fiquei lá atrás mesmo. Fiquei mais ou menos encostado na porta. Mas naquele momento que eles iam orar para o almoço, O Espírito Santo veio sobre mim ali. Eu fui cheio do Espírito Santo. E naquele momento eu comecei a chorar grandemente, profundamente. Caí ali aos pés do Senhor. E comecei realmente a chorar, 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 chorar sem cessar. Aí senti um gozo tremendo, uma alegria no meu coração profunda. Levantei, fui ao encontro daquela moça que me admoestou. Abracei aquela moça também foi cheia do Espírito Santo, se converteu. Se entregou ao Senhor. E eu já, como no primeiro dia que eu queria já ir embora daquele lugar, eu já não queria ir mais embora daquele lugar, já queria ficar ali louvando o Senhor. E nós cantando, aprendi cântico assim, que eu não precisava ficar. Os cânticos que cantavam, eu já gravava e começava a cantar. Não precisava muito me esforçar para aprender qualquer cântico. E uma vida de louvor começou a fluir em mim. E no outro dia eu soube que nós tínhamos que sair dali, que ia terminar o acampamento, íamos para casa. E eu cheguei no trabalho, cheio do Espírito Santo, preguei o Evangelho para todo mundo. Todos os funcionários ouviram o Evangelho. Eles falaram: olha, isso é fanatismo e vai passar. Até hoje eu estou fanático, graças a Deus. Até hoje estou com o mesmo fervor. Desde quando eu aceitei Jesus, aquele dia que Jesus entrou na minha vida, até hoje, esse fogo tem ardido o meu coração. Eu tinha 20 anos e 3 meses e tinha um ardente desejo de anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas. Nós íamos de casa em casa ali no bairro de Santa Felicidade, Joelzinho, que está conosco, é testemunha disso. Eu sempre pregava o Evangelho, anunciava Cristo. E foram assim por 9 anos dentro do Banco do Estado do Paraná, que eu fiquei trabalhando, por 9 anos anunciando lá o reino de Deus. Um dia nós fizemos uma meta, um propósito naquela semana que nós reuníamos para oração. E fizemos um propósito, ó, vamos fazer um propósito de ganhar uma alma nessa semana. Tá bom, vamos nesse propósito. E passou a segunda-feira, não consegui pregar para ninguém, passou a terça-feira, passou a quarta-feira, passou a quinta-feira, chegou a sexta-feira, quando estava batendo meu cartão para sair, meu chefe disse: você pode vir trabalhar amanhã? Que eu estou precisando para fazer o balanço do banco. Eu falei: sim, posso. Convertido, obediente, tinha que obedecer, né? Os que mais sofrem exploração nesse mundo são os crentes, porque são obedientes. Os que mais realmente pagam impostos são os crentes, porque eles são justos. E por fim, na verdade, eu acho que a maior parte das coisas está sobre os ombros dos cristãos. Mas graças a Deus por isso, porque o nosso reino não é desse mundo. Então eu fui no sábado trabalhar e trabalhei. Quando chegou 1 da tarde, mais ou menos, comecei a me arrumar as coisas para sair. Quando foi 2 horas, eu abri a porta do banco e estava saindo. Ouvi uma voz atrás de mim dizendo: ei, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Falei: pois não, qual é a pergunta? Ele disse: olha, eu tenho ouvido que um dia todo homem vai morrer. Sim, todo homem vai morrer. E o que será depois que ele morrer? Eu falei: isso aí é realmente o que Deus tinha provido. E ali naquele momento anunciei Jesus Cristo a ele. Falei, de fato há algo terrível ou maravilhoso do outro lado. Maravilhoso para quem é salvo, tem Jesus Cristo no seu coração, mas terrível para aquele que morrer e não tiver salvação. Ele regalou os olhos e... É assim? Falei, é assim. E o que eu faço para que eu me salve? Eu falei, receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, agora mesmo. E você terá certeza de que o outro lado será maravilhoso, será glorioso, será bendito. Aquele homem se ajoelhou na mesma hora e confessou Jesus Cristo ali. Confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E eu saí alegre cantando pela rua por ter o Senhor cumprido o seu propósito que eu tinha posto diante dele de salvar, de pregar o evangelho a uma pessoa pelo menos naquela semana. Como será o outro lado para você? Será um lado glorioso? Ou será um lado terrível? Você precisa saber. E disso você pode ter certeza hoje. Tem aqui alguém que não deu o seu coração a Jesus, não recebeu a salvação dele ainda? Você tem a oportunidade. Se quiser fazer isso agora mesmo, pode vir aqui à frente e faça isso. Porque quando a gente ouve o Senhor, a gente tem que fazer imediatamente o que Ele está pedindo. Pode fazer isso no decorrer que você estiver pregando, não tem problema. Fala, olha, eu estou com meu coração aqui, quero entregar a Cristo. Não fique aí sentado e venha. Porque não tem algo mais maravilhoso do que isso. Não há. O dia mais feliz da minha vida foi aquele. Que Cristo entrou em mim. Então, olha. Voltando aqui ao tema. Que o que foi escrito para nosso ensino. Estamos aí em Romanos 15, 4. Para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Escritura traz esperança. Porque de todos os livros escritos na face da terra, o livro inspirado para te conduzir, na verdade, te conduzir a Cristo, é a Bíblia. E voltando então para 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, isto é, o Senhor faz uma pergunta a você e ao mesmo tempo responde, isso é um redarguir. Isso quer dizer que todas as perguntas que Deus faz para você, Ele mesmo tem a resposta na sua própria palavra. Então, se nós já experimentamos a salvação, nós devemos ter um grande afeto pela palavra de Deus, Devemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque a vida cheia do Espírito Santo vai nos levar a conformar-se à pessoa de Cristo. Como dizia uma irmã, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que mais se parece com Jesus. Essa é a pessoa cheia do Espírito. Existem duas dispensações do Espírito Santo que nós devemos ser participantes. Uma é a formação do caráter de Jesus em nós, que é pelo Espírito Santo, é um trabalhar silencioso em nós, mas que vai se expressando nas nossas atitudes, na nossa conduta. Por exemplo, a imagem de Cristo com relação ao amor. Se isto o Espírito Santo está revelando em você, a tua conduta vai ser de amor para com teus irmãos. E não só com teus irmãos, com todas as pessoas. O amor. Mansidão, humildade, são coisas que vão sendo formadas quietinho aqui dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo. Mas na conduta, no procedimento, aparece esse caráter de Cristo. Manso e humilde de coração. Isso é o Espírito Santo que opera. Isto devemos ser participantes. Temos que estar cheios do Espírito Santo para que isto se apresente em nós, seja formado. Paulo disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim para que eu pregasse. O que faz é a diferença, irmão. É isso aí. É Cristo revelado em nós. O jovem que se conduz em santidade para Deus. Santidade é algo do caráter de Cristo, que precisa ser formado em nós. A conduta do cristão já estará pregando para as pessoas ao seu redor. A mansidão, eles vão reconhecer que isto só tem em Cristo. A humildade só tem em Cristo. O amor verdadeiro sem interesse só tem em Cristo. Mas aquele amor carnal tem em todo lugar, em qualquer esquina. Aquele amor perverso, que quer tocar, que quer acariciar algo que lhe não foi dado ainda, que não lhe é lícito. Como aquele movimento nos séculos passados, nas décadas passadas, o movimento do amor livre. Esse amor livre que se está se falando é sexo. É perversão sexual. É o direito de dar lugar e extravasar a carne com toda a liberdade, sem restrição. Esse tipo de amor está na boate, está no barzinho, está em qualquer esquina deste mundo. Mas o que faz diferença está em Cristo. O amor que vem do céu só está em Cristo. É por isso que a gente fica pensando, parece que a coisa está desconectada. palavra de Deus. Pois é. Sabe por que que tem tudo isso aí fora? Porque eles estão tornando a verdade de Deus em injustiça. Essa é a geração do mundo que torna a verdade de Deus em injustiça. Quer dizer que aquilo que está na Bíblia é mentira e que deveria estar escrito e está escrito para aquele tempo no qual a Bíblia foi escrita. E hoje tem que mudar um pouco. Tem que fazer uma arrumação aí, porque os tempos mudaram. É mentira. O Senhor falou que o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece a mesma. E um povo que permanece o mesmo é somente o povo cristão, porque ele vai sempre ser o povo de Deus. Ele vai sempre ser encaminhado pela palavra de Deus, e não por outros meios, e nem por costumes de época. Voltem lá, né? 3:16 ainda. Redarguir, paramos o redarguir, para corrigir. A palavra de Deus corrige. Ela corrige os passos. Ela corrige a conduta. A verdadeira educação está na palavra de Deus. Tanto é que um jovem sem a palavra de Deus, mesmo ele sendo um cristão, ele vai querer saltar por cima dos princípios que Deus estabeleceu em relação, por exemplo, aos pais, em relação com as autoridades espirituais na igreja. Ele vai querer saltar um monte de coisas para ter a sua própria liberdade, porque se ele não for realmente uma pessoa cheia do Espírito, ele não terá obediência em seu coração. O Espírito Santo é um Espírito de Deus. É a pessoa de Deus que habita em nós, e Ele vai trazer toda a obediência de Cristo para o teu coração. Eu recordo que quando fui cheio do Espírito Santo, ali a minha conversão, eu tinha uma pessoa com quem eu desejava casar antes de me converter, e eu não recebi nenhuma instrução pastoral, nenhuma instrução de nenhum outro jovem mais velho. Uma semana depois da minha conversão, eu chamei a moça e disse: olha, eu não sei o que vou fazer agora da vida, porque eu encontrei Jesus Cristo, e eu não sei se Ele quer que eu case-me com você. Que eu me caso com você. Então vamos fazer o seguinte: aquilo que eu falei para você, mediante Cristo, agora não tenho condição de cumprir. Vamos encerrar nosso relacionamento aqui. E vamos esperar. Se o Senhor Jesus falar, é com ela que você vai casar, então eu vou te procurar. Se ela não casou, está esperando até hoje. Irmãos, quem me instruiu? Quem me levou a essa obediência? Foi o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença, irmão. Você não vai pensar por si mesmo. Quem pôs esse pensamento na minha cabeça? Graças a Deus, nunca tinha tocado naquela moça. Eu só tinha me declarado. E ela concordou, mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, fui bem sincero com ela. E graças a Deus que eu obedeci o Espírito Santo naquele dia. E eu tive uma vida abençoada até hoje. Graças a Deus. Se você, irmão, tem desejos de ser cheio do Espírito Santo, olha, lute por isso. Eu quero e quero. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero e quero de verdade. Vai fazer a diferença. Você tem que ser uma geração que sirva o Senhor. A palavra de Deus vem para corrigir e vem para instruir em justiça. Está escrito aí. Instruir em justiça. Tudo isso é o processar da palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Uma pessoa incorrigível, uma pessoa não instruída em justiça, é uma pessoa ruim, mesmo que seja crente. É uma pessoa que não traz edificação. É uma pessoa que não abençoa seus pais. É uma pessoa que não traz benefício para a igreja. Benefício da presença de Deus. Benefício do serviço espiritual. Jesus trouxe benefício em todas as fases da sua vida. Com 12 anos ele estava interessando-se junto aos doutores e tinha respostas. Com 12 anos. 12 anos o Senhor Jesus já tinha consciência do serviço espiritual. Dos 12 aos 30, o que ele fez? Ele aprendeu a obedecer José e Maria. E quando você vê na escritura, diz que no período da sua juventude ele foi carpinteiro. Ele trabalhou. Ele não era ocioso, como os jovens de hoje. Os jovens de hoje são muito ociosos. Eles preferem o computador do que uma vassoura para varrer. Preferem o computador do que ajudar seu pai a fazer qualquer coisa. Mas com Cristo não foi assim. Jesus esteve com José trabalhando naquela carpintaria até chegar o tempo de ele exercer seu ministério. Nós vivemos num mundo de vadiagem. Se faz tudo que é inútil. A maioria dos jovens não se ocupa com trabalho útil. É por isso que tem bastante tempo para pecar, para pensar em coisas pecaminosas. Um irmão experiente no Senhor disse que devemos ocupar nosso tempo com trabalho construtivo. Corrigir a nossa preguiça pela palavra. Aliás, o Senhor estava me falando algo sobre rebelião. A preguiça é uma rebelião contra o trabalho. Contra uma ordenança do Senhor Jesus, que quem não trabalhar não coma também. A a indústria cinematográfica do Super Nintendo e de todas mais. Tem bastante trabalho para os preguiçosos. Bastante coisa para os ociosos. É por isso que temos uma juventude pobre na palavra de Deus. Até sabem bastante, porque é fácil acesso à internet, descobrem um monte de mensagem, tudo, de estudos. Irmão, você vai compartilhar amanhã. Então abra a internet, eu estudo sobre isso, sobre aquilo. Bem preparadinho, faz um telão, ponha o reto, como é que é? O data show. E um jovem, sem muita experiência de com o Espírito Santo, sem muita experiência de conhecimento de Deus verdadeiramente autêntico e vivido, faz um grande estudo maravilhoso. Eu não me esqueço de duas palavras que o irmão Aniceto pregou quando nós estávamos em Paranaguá num encontro de obreiros. Ele disse que nós estamos no tempo de duas coisas que acontecem no meio cristão: o superficialismo e o artificialismo. Pouca profundidade com Deus. E um cristianismo artificial. Você quer fazer a diferença nessa geração? Se você for ler as histórias de homens que mudaram seu país, de jovens que mudaram seu país, de jovens que tiveram realmente um impacto, trouxeram um impacto para sua nação pela presença do Espírito Santo, você vai ver que estão quase todos no século passado. E hoje? Hoje, disse que um irmão que mais foi usado por Deus, se não me falha a memória, Mude, né? Alguém disse, né, ele foi fazer uma compra no armazém, ou no açougue, não me lembro bem, e o açougueiro disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem inteiramente nas mãos de Deus. O Mude olhou para aquele homem e falou: eu vou ser esse homem. E foi para casa. Se entregou ao Senhor completamente. E segundo a história, ele ganhou 500.000 de almas para o Senhor Jesus. Mais de 500.000 almas. Tem cidades aqui no Brasil, ou aqui no Paraná, que não tem nem 500.000 pessoas morando. Ele ganhou metade de 1 milhão de almas. Graças a Deus pelo que ele fez. Por meio do Espírito Santo. Né? Então, se você se apresentar ao Senhor e falar assim: ó, eu vou ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou ser aquele a quem o Senhor quer que eu seja. Vai mudar tudo na tua vida. Terminamos o verso 17 aqui. 3:17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. toda boa obra. É assim que está escrito na Bíblia de vocês? Toda a palavra de Deus tem um final. Toda boa obra. Toda boa obra. Irmão, todo conhecimento, se não tiver toda boa obra, é um conhecimento estéril. Toda boa obra. Irmão, você tem que ser cheio de obra. Toda boa obra. Abre tua Bíblia no Salmo 24. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui tem uma geração que busca. Quem é a geração que busca? É o verso 4. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Essa geração pode ser você. Você quer ser essa geração? Ser uma geração que não entregue sua alma à vaidade, que não viva para este mundo, mas que tenha um grande desejo de servir o Senhor, um profundo desejo de honrar o Senhor com a tua vida, de ser um vaso que seja usado pelo Senhor, que seja limpo de mãos. Você é limpo de mãos? Tuas mãos estão sendo usadas para quê? O que você faz com tuas mãos? É para você pensar. Você jovem, adolescente, o que você faz com tuas mãos? Você é limpo de mãos? Você pode fazer, cumprir aquele mandamento de Paulo que disse, levantando mãos santas, sem ira nem contenda? Suas mãos não furtaram? Suas mãos não tocaram em alguém com malícia, com maldade? Suas mãos não foram utilizadas para violar a pureza sexual do teu corpo? Você é limpo de mãos? Como que você pode ser cheio do Espírito Santo se você não for limpo de mãos? Há muitas coisas que precisam ser arrancadas primeiro, esvaziar esse vaso para que você seja cheio do Espírito, preparar o teu coração para isso, preparar o teu corpo para isso. Você é limpo de mãos? A geração que busca o Senhor, a geração daqueles que buscam o Senhor, é uma geração que busca a pureza de suas mãos. A geração que busca o Senhor é aquela que busca pureza de coração. A geração que busca o Senhor também é aquela que não fala enganosamente, é aquela que guarda sua boca, sua língua de falar mentiras, de fazer calúnias, fofocas, coisas assim. Essa é a geração daqueles que buscam o Senhor. E essa é a geração que o Senhor vai usar. Vamos ler uma última escritura aqui. Eu quero que você fique pensando. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Veja, o Senhor conhece os que são seus. Você já viu aquela expressão, homem de Deus, mulher de Deus? O Senhor conhece verdadeiramente quem é homem de Deus. E o pior das coisas é que o diabo também conhece quem é homem de Deus. E quem é mulher de Deus. Ele falou, o diabo falou para os filhos do sumo sacerdote: a Jesus eu conheço. Paulo também eu sei quem é. E vocês, quem são? E pulou em cima deles. A pior das coisas, irmão e irmã, é que aquilo que você está fazendo, o diabo está vendo e está te acusando diante de Deus. Está lá, apresentando essa acusação. Porque é acusação, não vai pensar que é uma mentira que ele está falando. Ele está falando coisas que ele conhece, que ele viu. É por isso que nós precisamos correr para Cristo agora. Nos refugiar em Cristo, nos esconder em Cristo, arrependido, e aí sermos lavados, purificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos essa geração que busque ao Senhor, que nada impeça nós de alcançar o alvo. O Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Muitos estão vivendo no pecado. Às vezes você pergunta para uma pessoa no mundo: escuta, você tem Jesus como Senhor? Sim, meu Senhor está aqui no meu coração. Mas não se aparta da iniquidade. Isso não é evidência de que é um cristão. Não basta dizer o nome de Jesus e continuar na iniquidade, continuar no pecado, continuar na prostituição, continuar nos vícios, continuar naquelas coisas todas que o mundo está fazendo e dizer: não, eu sou de Jesus. A Bíblia é bem clara: que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Verso 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Aí. Até aqui nós falamos de uma vida cheia do Espírito Santo, que que é o caráter de Cristo, a revelação de Cristo em nós, de forma quieta. E aqui é usado, Paulo usa uma palavra, será vaso santificado, né? Vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Então, outro aspecto do enchimento do Espírito Santo que nós necessitamos será aquele poder para realizar a obra. Um é o testemunho de caráter, a imagem de Cristo que o Espírito Santo forma em nós. Outro é o poder do Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo, para ter ousadia para anunciar o Evangelho e realizar as obras que Deus quer que realizemos. Por isso que deve processar todas essas coisas. Ser limpo de mão, puro de coração e de boca. Por quê? A boca vai ser um instrumento para uso do Senhor. As mãos também. A palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as obras maravilhosas. Pelas mãos de Paulo. Então o Senhor usa as mãos. E o coração. O coração é a sede onde o Cristo habita ali. Cristo habita ali, no coração. E esse é o teu segredo. Você tem um habitante no teu coração. Se alguém puder abrir aí, Efésios, capítulo 2, não, 3, verso 17. 16, 17. Efésios 3, 16, 17. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados. Essa palavra corroborados é fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aí. Onde está o coração do homem? Está no homem interior. Não é nesse coração aqui emocional, né? Na alma, que temos emoções e nos relacionamos emocionalmente com o outro. Ora gostamos, ora não gostamos. Ora estamos de bom humor, ora estamos de mau humor. Se está tudo bem, estamos de bom humor. Se está tudo difícil, estamos de mau humor. Não é esse coração. É o homem interior, que é o homem estável. Aquele homem que permanece e que revela Cristo. Ele traz Cristo de dentro do homem interior, de forma prática, em obras, em atitudes, para fora, para o corpo. Pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí, mãos, coração, boca. A boca fala do que está cheio o coração. Vaso preparado. para uso do Senhor. Um vaso idôneo, um vaso santificado para a glória de Deus. Você quer preparar teu coração nesta manhã para o Senhor? Você ouviu a palavra do Senhor? Todos ouviram? Atentaram? Em que você precisa hoje? Tem alguém aqui que não é salvo? Não recebeu Jesus como seu Salvador para perdão dos seus pecados, purificação da tua vida, receber a vida eterna em Cristo? Tem alguém? Se tiver alguém que não é salvo, hoje é tua oportunidade. Se tiver alguém que precisa de salvação, receber Cristo como seu Salvador, para começar uma vida nova, uma vida de obediência a Deus completamente. E também, irmão, você quer ser esse vaso de honra para o Senhor, santificado para uso dele? Se você ouviu, quer obedecer a palavra de Deus, quer ser cheio do Espírito, viver uma vida com Deus, primeiramente esvaziar o que está no teu coração, limpar o teu coração completamente pelo sangue de Cristo, porque você quer se preparar para ser cheio do Espírito. Se você foi tocado pelo Senhor, não deixe de se posicionar. Põe-se diante do Senhor. O Senhor te ama e está te chamando. Ele quer contar com você nos próximos dias para fazer uma obra tremenda. Se você tem cometido pecados, confesse a Deus e fala: Senhor, quero ser cheio do Espírito Santo e não quero pecar mais. Quero viver para Ti somente. Viva uma vida para Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de deixar as confusões da cabeça. É tempo de santificar a vida para Deus. Seja um vaso santificado. Comece se apresentando a Deus, resolvendo tua situação, para que você não perca a bênção do Senhor. Que a palavra de Deus não seja roubada do teu coração nesta manhã. Pode orar e confessar ao Senhor, irmão e irmã. O Senhor conhece você. Por que a confissão? Porque Deus já sabe o que está no teu coração. Ele precisa que você também reconheça. E quando você concorda com Ele, que já sabe, você confessa. E Ele te perdoa e te purifica de toda a injustiça. Fique na liberdade de orar. Vamos tirar esse tempo para orar, derramar, faça uma entrega do teu coração ao Senhor. Faça uma entrega. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele tudo fará. Tudo que você precisa fazer é entregar. É de entrega que Deus está querendo. Glória a Ti, Senhor.